E o CBN Saúde começa agora. Não esqueça, meu caro ouvinte, você pode participar dessa conversa. Nosso tema hoje, ansiedade. Meu convidado, o psicólogo André Scarafis. Nós vamos falar sobre ansiedade, que eu estava conversando com o André. É algo que já acompanha o ser humano desde quando ele existe na face da Terra. André, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Bom, eu queria começar a conversa nossa, inclusive com a participação dos ouvintes pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Vamos participar um pouco dessa conversa com o André, tire suas dúvidas. O senhor falava que a ansiedade nos acompanha desde o início da nossa existência. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. O que é essa ansiedade?
A ansiedade é um tema muito diverso, muito amplo, difícil de ser delineado, né? A gente fala que a ansiedade ela é uma condição ontológica do ser. O que, que é isso? Ela acompanha o ser humano desde sua constituição enquanto homo sapiens, né? E ela é um movimento da consciência que nos coloca diante de uma escolha. Então a gente é movido em buscar algo que está no futuro através desse sentimento de ansiedade.
Então, o ser humano vive na busca de algo. Isso. Nessa busca de algo, a ansiedade.
Isso. Isso é isso que puxa a gente para fazer qualquer coisa na nossa vida.
Bom, ao longo da história, calculo que em vários momentos da vida do ser humano, a ansiedade se potencializou. Uhum. Se estimulou a ansiedade. A gente tem uma sociedade hoje que, quando se fala de ansiedade, me passa pela cabeça, não sei se passa pela cabeça dos ouvintes, um ser humano extremamente agitado, que se sente pressionado, uhum, à procura de dar resultados no trabalho, dar resultados na vida pessoal, é isso?
Aqui nesse contexto que a gente vive, é exigido tanto do ser humano, tanto de excelência, capacidade, para ele estar pronto, é tanta exigência, que a gente precisa sempre ser aquilo que a gente não é. E essa preocupação de ser aquilo que eu ainda não sou, de buscar aquilo que não tenho, de ser aquilo que ainda preciso ser, constitui para a gente uma ocupação prévia de algo que nos falta. E não tem descanso nessa busca desenfreada. Então, o contexto que a gente vive, ela nos coloca atualmente numa subjetividade de excelência. E é, às vezes, atropelando alguns processos emocionais. E é nesse sentido que a gente começa a se perder e desenvolver uma ansiedade patológica. Uhum. E aí a gente começa a desenvolver alguns transtornos relacionados ao movimento de ter que ser algo que a gente ainda não sabe o que é.
Agora, nessa da busca de ser o que a gente não é, e a gente tem hoje uma cobrança muito grande para a gente, às vezes, tomar posturas, ter atitudes, comportamentos que nem sempre é aquilo que a gente quer, uhum, nem sempre é aquilo que a gente gosta. Mas tem um outro lado, que a gente também não sabe muito o que a gente quer. O ser humano de hoje em dia ele é meio perdido. Esse estado de estar perdido, de não saber muito bem quem que se é e o que se quer, aumenta ainda mais a ansiedade.
Demais. Aumenta, sim, porque hoje a gente tem muitas possibilidades de existência, né? Se nós pegarmos ao longo da história, nós vamos vendo que o homem ele já nascia com uma pré-determinação, ele já tinha um papel a cumprir até o final da vida, passando pela Idade Média, Idade Moderna. E hoje, do jeito que a gente nasce, a gente pode mudar muito o curso da nossa vida. Existem muitas possibilidades de existência. E a consciência nossa, diante dessa multiplicidade de possibilidades, ela se perde. Porque é muita
muita opção.
Muita opção. E aí o que de fato tem a ver comigo, né? Uhum. O mundo é uma enxurrada de possibilidades, é uma enxurrada de convites, é consumismo, é uma série de produtos que eu preciso estar adquirindo, por exemplo, é uma série de cursos que eu posso estar fazendo, habilidades que eu posso estar desenvolvendo, e tudo é possível, né? E aí tudo isso acaba confundindo, ofuscando o que de fato é necessário, o que de fato é importante e que tem a ver comigo.
E aí a pessoa tem que saber o que ela quer. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que eu faço às vezes para algumas pessoas, meus alunos, quando eu estou dando aula, e às vezes algum amigo está conversando, eu falo assim, mas o que você quer? Pois é. Essa é uma pergunta muito difícil para as pessoas responderem. Como é que elas podem ter um caminho, uma sugestão sua para que elas consigam compreender o que elas querem?
É, para a gente pensar o que a gente quer, a gente precisa voltar para a nossa história e olhar para trás e ver o que tem a ver comigo, o quem sou eu, é aquela pergunta existencial, filosófica, difícil de ser respondida, que traz nós a nós mesmos, né? O processo terapêutico, ele é um processo como esse, de trazer você a você mesmo, de encontrar-se com o self, de fazer, em outras abordagens, o processo de individuação. É, tudo isso é um encontro que a gente faz conosco mesmo através dessa pergunta: quem eu sou, o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para me realizar, o que está me faltando. É, hoje em dia a gente não tem espaço para poder fazer essa dúvida, uhum. Ou até mesmo para poder mudar o curso da nossa vida. A gente precisa fazer uma profissão que tenha a ver com uma remuneração alta e não com uma realização pessoal. A gente precisa desenvolver uma habilidade para competir em campeonatos e não para uma satisfação pessoal. Então existe tudo aquilo que diz respeito à construção de si, ela acaba se tornando um veículo de uma mercadoria.
Agora, quando a gente pensa nessa questão entre o ganho profissional,
certo.
Todo mundo almeja, às vezes, ganhar mais, porque tem desejo de consumir.
E precisa
tem
também,
de ter acesso,
é uma parte da vida.
Tá? É
né?
Uma parte dos estímulos, mas que também causa ansiedade. E a outra coisa é fazer uma coisa que a gente gosta, né? Fazer uma realização profissional. É, essa realização profissional e o ganhar mais, como é que a gente consegue separar entre o que realmente é algo que me satisfaz pessoalmente e aquela superficialidade do ganho que dá aquela aparência de que eu estou satisfeito, mas eu continuo ansioso? É, como é que alguém delimita assim, não, eu faço isso porque gosto, por mais que ganhe. Ou faço isso porque ganho, por mais que eu não goste.
É. A satisfação não está só relacionada ao quanto a gente ganha. A gente pode ganhar muito e se satisfazer trabalhando muito. A questão é saber se a gente consegue saborear as coisas que estamos conquistando. Né? Ao que é que eu estou olhando? Estou olhando para aquilo que eu já tenho, aquilo que é bacana, e eu consigo viver no presente e saborear o presente? Ou eu sempre estou preocupado com o futuro? A ansiedade nos joga muito para frente, muito para o futuro. E é no presente que está a terapêutica. Né? A realização, eu conheço muitos empresários, muitos donos de empresas que estão em pleno desenvolvimento, mas também num movimento muito acelerado, ansioso, porque precisa bater meta, cumprir alguns compromissos das empresas e acabam pagando o preço de ser pessoas ansiosas, mas satisfeitas, porque estão, de alguma forma, se realizando financeiramente. Então, para a gente saber a linha, é o quanto, onde estão os nossos valores. Uhum. Se o valor está na remuneração, ele vai pagar o preço de às vezes até de suspender o convívio com a família, de suspender um gasto pessoal para poder fazer um outro investimento. Então, ele paga esse preço emocional.
Eu vou fazer uma pergunta, aparentemente, eu acho que você responde essa pergunta muitas vezes para muita gente, mas que sempre me intriga. Todo mundo fala, bom, hoje em dia nós estamos muito ligados aos objetos, à compra das coisas, à aquisição das coisas. A relação entre pais e filhos tem se tornado muito mais uma forma dos pais compensarem sua ausência, presenteando os filhos. Uhum. Alguns filhos aprenderam que pais e mães são fornecedores dos bens materiais, e muito mais do que afetividade. Tem gente que confunde afetividade com bens materiais. Como é que a gente convive uhum. com as pessoas e rompe com essa relação do dinheiro movimentar a nossa vida, o que causa uma grande ansiedade por parte dos filhos e nossa também? Quer dizer, meus filhos vão me cobrar sempre melhor condição de vida, vou ter que dar a eles tudo o que eles querem.
Isso. É, a gente vai entrando nessa loucura aí do consumismo desenfreado e a gente vai acabando se preocupando e comprando um papel que não nos cabe. Comprar coisas é muito bom e é importante também. Isso é uma das constituições nossas. Poder se realizar através do dinheiro é uma das formas de existir na vida. Isso é muito importante. Mas a questão fundamental é que desde muito cedo a gente vai aprendendo que é só através disso que está a satisfação. E a gente não consegue mais encontrar parâmetros para poder ser feliz, mesmo não estando na condição de compradores. Consumir produtos é importante, mas usá-los é mais importante ainda. E hoje a gente olha, se a gente olhar a nossa casa, quantos dos utensílios que estão na nossa casa a gente de fato usa ao longo do mês? quantos cômodos da nossa casa, de fato, a gente usa ao longo do mês. Então, tem cômodos que estão ali apenas, uhum. e não são usados. O que a gente fala é do uso. Os brinquedos novos que são colocados a cada Natal, a cada aniversário, eles são substituídos pelos novos presentes. E não existe uma lembrança ou uma valorização daquilo que já foi importante. Hoje em dia a gente tem os brinquedos comprados. E aí a experiência do montar um brinquedo com o filho, de estar junto brincando, de estar montando, pensando no filho, já se foi. Então a ansiedade, que as crianças também vão entendendo desde cedo, ela está bastante relacionada ao consumismo. Elas vão entendendo que quanto mais ela pode ter aquela felicidade do brinquedo novo, mais satisfeita ela fica. Quanto mais ela vai poder viver aquela felicidade, pseudo-felicidade, do parque que ela vai visitar, do cinema que ela vai, quanto mais ela pode se encher dessas coisas, mais ela vai acabar pedindo isso. Então é importante nessa experiência não excluir isso, porque nós vamos precisar continuar consumindo, mas é um saber consumir, ou então um poder ficar com as coisas que se tem. Isso é o principal.
Na minha conversa com André Scarafis sobre ansiedade, a próxima questão que eu quero levantar com o André é que quanto mais a gente compra e fica feliz, mais coisas a gente quer comprar, porque a felicidade que a gente tem quando adquire as coisas é muito curta. O prazo de validade dela, às vezes, é bem menor do que o próprio objeto. E como é que isso é administrado quando a nossa vida é rodeada desses estímulos, desses incentivos? É possível desenvolver uma convivência com o consumo e com as pessoas? E como profissionalmente a gente pode reduzir a ansiedade, que pode provocar, inclusive, o mal para o organismo? Essas são algumas questões do nosso próximo bloco. E você pode participar. Mande sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50.